Toda quarta-feira, nesse horário, nós conversamos com o deputado Sérgio Turra. Deputado Sérgio, seja bem-vindo a mais um programa. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, Taliane. Bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua rádio. Ana, antes eu quero iniciar aqui, ontem no final da noite, início do dia de hoje, eu tive o conhecimento da triste notícia do falecimento do Gilmar Liberale, um homem de bem, um querido e leal amigo. Então eu quero aqui publicamente, eu creio que a nossa cidade está enlutada pela sua perda, não é? Externar meus sentimentos, especialmente à família desse querido amigo aí que adotou e viveu a nossa cidade como poucos, não é? Então, inicio fazendo essa consideração, porque efetivamente fiquei muito sentido, estava acompanhando, não é, os seus dias aí difíceis de luta contra a Covid e, infelizmente, não é, mas são os desígnios de Deus, é a vida, nós temos que ter força e fé para seguir em frente. É o que eu espero que a família tenha muito a partir de agora.
A gente também deseja forças a toda a família Liberale.
Pois é, Ana Lúcia. Pois não, Taliane, desculpe.
Pode falar.
Não, eu ia iniciar o comentário falando sobre algo que é inevitável de nós, acredito eu, não é? Tecermos a nossa opinião a respeito do relatório final ontem da CPI. E efetivamente chegou ao fim tal qual como iniciou, né? Uma narrativa, uma proposição de perseguição política feita por senadores que não têm ou não teriam moral para passar para qualquer lugar que não fosse a condição de réu por aquilo que já fizeram de mal ao erário público, como, por exemplo, Renan Calheiros. Começa por aí. E efetivamente se viu ao longo da CPI que apenas tentaram impor uma versão, a versão que queriam, para fustigar, para comprometer o presidente da República e seu governo. E a conclusão do relatório não foi diferente, né? Nós víamos as atuações patéticas do presidente da CPI, que a cada pergunta que alguém fazia para quem estava lá, se manifestava, opinava, fazia brincadeiras de mau gosto, deixaram de ouvir quem estava manifestando opiniões contrárias a que eles entendem que tem que prevalecer, como quando foram médicos lá, renomados, que eles deixaram de ouvir, e ontem, inclusive, acabaram colocando, ou tentando, porque depois recuaram, indiciar o senador da República, o senador gaúcho, Luiz Carlos Reis, porque contraditou em todos os momentos, né, com seus argumentos, podem ser questionáveis, né, mas a ponto de você indiciar por perseguição política é algo que é dantesco, né? E se viu isso até porque eles posteriormente retiraram o indiciamento, ou seja, se tinham de fato convicção, não estavam brincando, né, tampouco perseguindo politicamente, que levassem adiante. Mas, enfim, essa é a minha opinião sobre a CPI. O relatório tem absoluta convicção, e todo esse tempo que o Brasil, inclusive, perdeu, que serviu só para acirrar os ânimos, vai, penso eu, se dirigir apenas ao lixo da história e nada mais. Não vai servir para nada essa CPI de narrativas, porque efetivamente não há nada de palpável em suas conclusões, e nesse tempo todo que os senadores Renan Calheiros e Omar Aziz, especialmente, conduziram os trabalhos. O Brasil, como o mundo, ainda enfrenta a pandemia, vacinados estão pegando o vírus num número menor, é óbvio. O Brasil, felizmente, graças ao governo federal, é um dos países que mais vacina no mundo, não é? E ninguém, em local algum do planeta, pôde evitar ou sabe, de fato, com uma única regra ou receita, se livrar da pandemia. Essa que é a verdade. Portanto, o que nós precisamos fazer é seguir a vida com os cuidados que o momento ainda exige, defender a vacinação, sim, mas medidas burocráticas, como passaporte sanitário, obviamente que não, porque são inócuas, não é? Então, vamos ver agora os próximos capítulos aí do desfecho deste relatório, Ana Italiani.
Bom, deputado, falando mais aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul, temos boas notícias, afinal, tenho aí uma expectativa de receber alguns recursos que são referentes à privatização da Sulgás.
Exatamente, não é? E aqui nós estamos vendo também o quanto foi acertado, não é? Vários embates, lutas, não é? Para que a gente pudesse enxugar a máquina, racionalizar, colocar nas mãos de quem deve estar empresas que jamais deveriam estar ou pertencer ao Estado. A Sulgás é um exemplo disso, né? É quase mais de R$1 bilhão que vem aos cofres públicos e que vão ser investidos. E nós estamos vendo justamente o governo do Estado lançar programas, o Avançar, agora na área da educação, teve na área da segurança, na infraestrutura, R$1 bilhão e 300 milhões, o maior investimento da história do Rio Grande do Sul, de uma única vez, em infraestrutura, não é? Tudo isso são frutos, dessas lutas que travamos, não é? Desse embate, inclusive, muitas vezes ideológico sobre privatizar ou não privatizar, e hoje nós estamos colhendo, não é? Digamos assim, os resultados positivos em prol da população, que é quem, afinal das contas, precisa ser o destinatário dos serviços do Estado, até porque ela quem paga a conta, né? Então, efetivamente, mais uma boa notícia para comemorarmos do ponto de vista de avanço do Estado, não só de recomposição das suas finanças, mas de recuperação da sua capacidade de investimento, o que é mais importante, né? Porque esses recursos das privatizações não estão servindo para sanear as contas do Estado, mas estão sendo canalizados para e financiar investimentos tão necessários, inclusive agora o último anúncio do governo do Estado na área da educação, que há muito tempo, né, está sem um olhar de fato para ela, para toda a sua estrutura, inclusive física, né, seus prédios, etc. E a partir de agora vai ter um pontapé inicial num programa que, sem dúvida alguma, precisa depois ter continuidade.
Dentro desses anúncios que estão sendo feitos pelo governo do Estado, deputado, nós tivemos também um projeto voltado à questão da sustentabilidade hídrica, né? E aqui a gente recorda também que trabalhaste essa questão do uso da água, também voltada para a agricultura, né? Inclusive com um relatório bastante amplo, bastante completo, que nós temos inclusive aqui na tua Rádio Alvorada. O que pode nos falar também a respeito disso?
Exatamente, Ana Lúcia. Ainda no primeiro ano do meu primeiro mandato, ou seja, lá em 2015, né, eu propus uma subcomissão junto à Comissão de Agricultura para tratar do uso consciente e estratégico da água, especialmente na agricultura, porque a gente sofre em muitos momentos, né, com a crise hídrica, com a falta d'água, e no nosso inverno, não raras vezes, há uma situação contrária, né, a gente sofre com problemas de tanta chuva, porque nós não temos efetivamente programas que estão nascendo agora de capitalização, de canalização, de armazenamento dessa água que acaba sendo perdida. E esse é o grande segredo, é o nó da questão, digamos assim, também para que a gente, nos momentos difíceis, possa ter a água, né? Seja para agricultura especialmente, não é? E aí o solo, programas de recuperação de solo, são fundamentais e, de fato, é um trabalho bastante extenso, né? Ouvimos Israel, que é um modelo lá, nem chuva tem. Porém, com a dessalinização, o reaproveitamento da água, que chega a índices de quase 90%, eles produzem muitos alimentos, né? E eles não se ressentem da falta da água. Então, nós estamos engatinhando, Ana Lúcia. Tudo que nós estamos fazendo, dá para dizer assim que nós estamos engatinhando ainda. Mas temos que acelerar esse passo para que a gente efetivamente possa, do ponto de vista hídrico, estar planejado, não é? Para conviver com essas questões climáticas que afetam o Rio Grande do Sul, não raras vezes.
Deputado, algum outro assunto que você gostaria de destacar? Já te peço também a sua agenda e as suas atividades para essa semana.
Bom, eu apenas, Taliane, antes de encerrar, eu quero destacar um fator, deixar registrado aqui que aconteceu ontem durante a sessão legislativa e que foi lamentável. Nós tínhamos cerca de 30 projetos para serem votados, alguns de maior relevância, outros de menos, e um deles dizia respeito ao plano de carreira do judiciário, que seria aprovado, porém, com após o exame por parte dos deputados, é para isso que nós estamos lá, com alguma alteração que não afetaria em nada aquilo que é o principal, que é a carreira, não é? A garantia de um plano de carreira dos servidores especialmente. Mas havia uma condição lá que, na verdade, vem de encontro, ou seja, vem contra aquilo que nós estamos, inclusive, lutando aqui, que são os privilégios, determinados abusos, inclusive uma certa, digamos assim, invasão na competência e na prerrogativa do Poder Legislativo, porque todos sabemos, já falei isso aqui várias vezes, que o Conselho Nacional de Justiça acaba legislando em favor dos seus. Foi assim na autoconcessão de aumento de salários, de benefícios, etc. E agora, no plano de carreira, há um artigo que dizia que o presidente do Tribunal de Justiça pode, digamos assim, validar, convalidar esse tipo de situação, criação de autoauxílios, etc. Isso, sem dúvida alguma, por ser contrário ao que nós pensamos, não é? Nós estávamos propondo uma emenda para corrigir isso, para tirar essa cláusula, que ela é, de fato, muito nociva e não pertinente, inclusive, ao que devia constar num plano de carreira. Mas os sindicatos, e aí é que está, muitas vezes eles fazem mal a quem eles dizem representar, acabaram de maneira desrespeitosa, quase que agressiva, intimida, tentando, né, fazer uma intimidação, porque eu sei algo que eu nunca tive medo, foi das galerias da Assembleia Legislativa. Acho muito importante a presença, não é? Mas nós temos opiniões, temos convicções, coerência especialmente, não é? E aí, fruto disso tudo, nós acabamos retirando o quórum, né? Encerrou-se a sessão e agora, pelo menos pelos próximos 15 dias, já que na próxima terça-feira não vai ter votação, não vai ter possibilidade de seguir adiante aquilo que era uma luta da categoria. Você veja bem como são as coisas, e quando a irracionalidade toma conta, né, especialmente de algumas corporações e de alguns líderes sindicais, como eles podem causar um prejuízo, né? Então, só queria fazer esse registro porque eu acho bastante importante. É um fato que aconteceu ontem, né, quase que inédito, mas ofensas pesadas, inclusive a presidência da Assembleia. Então, a maneira de respondermos, né, não nos intimidando, obviamente, foi exatamente essa, né, para que sirva de lição. O protesto, não, digamos assim, concordar, é absolutamente legítimo. Agora, tentativa de intimidação, ofensa, etc., sem dúvida alguma, isso não pode ser tolerado, e não está sendo e nem vai ser por parte do Parlamento Gaúcho. Com relação à agenda, Taliane, eu me estendi um pouco. Sem eu problemas. Hoje permaneço na capital até a metade da tarde, aí vou a Paraí, e a partir de hoje à noite, já amanhã, durante o dia, faço um roteiro pela nossa região. Tenho reuniões à noite, hoje em Paraí, um encontro regional, amanhã em Marau, um encontro, e obviamente com limitações em função da pandemia, para a gente discutir 2022. Na sexta-feira também sigo daí em direção a Coxilha, Tapejara, Ibiaçá, depois dou uma guinada e vou até Fortaleza dos Valos, lá perto de Tapera, onde à noite a gente tem mais um encontro, e devo retornar no sábado pela manhã para a capital. Essa é a minha agenda agora de hoje até sábado pela manhã.
Deputado, e a gente agradece a disponibilidade também de conversar conosco aqui na programação. Desejamos um bom dia, um bom trabalho e até o próximo.
Eu que agradeço sempre, um grande abraço a todos, um bom restante de semana e vamos lá. Fé na vida e fé no trabalho sempre. Um grande abraço.